Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Bola. Esporte, no mundo da Bola. Esporte, no mundo da Bola. Vai começar, Carlos Bola.
5 horas e 4 minutos no Rio de Janeiro, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, nesse dia 7 de abril de 2017, nessa sexta-feira, pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Estarei ao lado do Valdir Luiz nos comentários, mesa de áudio do José Roberto, central técnico Vini Sampaio, reportagem do Rodrigo Ricardo, Astrid Nick e Luiz Ferreira, que estará na produção, gerência executiva de esportes de Otávio Preve de Magrão. Vem aí as manchetes. Donati ou Rafael Vaz? Técnico Zé Ricardo faz mistério sobre a escalação do time do Flamengo. E Muriqui e Andrezinho podem ganhar oportunidade no Clássico dos Milhões desse sábado. Botafogo quer a primeira vitória em clássico contra o Fluminense nesse domingo. E técnico Abel Braga não se ilude com semifinais da Taça Rio e crava. Os caras estão engasgados com a gente. CBF pode rever proibição de venda de mando de campo e grama sintética. E FIFA divulga relatório crítica gastos de Blatter e registra prejuízo bilionário em 2016. Medalhistas olímpicos da natação querem reerguer a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Seleção feminina conta com o retorno de Marta e Cristiane em amistoso contra a Bolívia. 5 e 5 está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Cinco horas e seis minutos, 5 e 6, você podendo participar conosco pelo nosso Twitter, no 997849503, 997849503, podendo participar também pelo telefone 2117-6918 ou 6919, pelo nosso e-mail, esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 6.
Trânsito.
O trânsito é com ela, que hoje vem com também as suas diquinhas da Glaucinha, daqui a pouquinho. Mas o trânsito primeiro, minha querida Glaucia Araújo. Boa tarde.
Olá, Carlos Borges, boa tarde. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes de No Mundo da Bola. Enfim, chegou. Boa tarde, Luiz. Gustavo Cabeça, boa tarde, Zé Roberto. Enfim, chegou a sexta-feira. E como é sexta-feira, trânsito sempre um pouquinho mais complicado, Borges. Olha, dois carros bateram na linha vermelha, sentido Baixada, na altura do Galeão. O trânsito bastante lento no local, com muitas retenções, né? Então, assim, a melhor opção é pegar a Avenida Brasil, ao invés de pegar a linha vermelha. Bom... Prepara o guarda-chuva, porque vem chuva aí, viu, Borges?
Chuva?
Chuva fraca a moderada é a previsão para as próximas horas.
Uma temperatura alta, sabe, domingo. Alta.
Tá quente, né? Tá abafado, né?
Acima de 31, 32 graus.
É, tá bem quente. Daqui a pouco eu vejo a temperatura direitinho pra você. Olha, a Avenida Ayrton Senna tem tráfego intenso com retenções no sentido linha amarela, desde o Cebolão até a altura do Via Parque. A Avenida Brasil teve uma batida, né? Dois carros colidiram, pista central, sentido centro, altura de Bom Sucesso, mas a via já foi liberada e o trânsito começa a fluir melhor. Carlos Borges. Você já quer dica? Não, né? Daqui a pouco.
Não, daqui a pouco tem uma de Ipanema que você é. Se você não der aqui.
Ah, dá você.
A de Ipanema é de graça.
Olha só, Borges, Rua Senador Pompeu, né? Notícia de agora. Tem uma faixa ocupada próximo da Rua Bento Ribeiro para trabalho dos bombeiros. Daqui a pouquinho eu falo de Ipanema.
Não
daqui
quer
a pouquinho...
dar uma diquinha, não?
Vamos dessa de Ipanema, então, vamos logo.
Lá. A diquinha da Glaucinha.
Sabe que tem Ipanema, que ele tá tão empolgado, mas até eu fiquei curioso.
Praia de Ipanema.
Domingo, dia 9 de abril. às 5 horas da tarde na Praia de Ipanema, ali na altura do número 716 da Avenida Vieira Souto, né? A gente vai ter um showzaço do Jorge Benjor, né? Com seu samba swingado. É um show gratuito, né? Na praia, pra galera chegar. Faz parte de um projeto Nívia Viva, né? Que desde 2012 já fez tributo para vários nomes, né? De peso da música popular brasileira, entre eles Elis Regina, Antônio Carlos Jobim e Tim Maia. E o Jorge Benjor disse que foi uma grande surpresa para ele, né? Que nunca esperava, assim, uma homenagem desse tamanho e dessa importância que está sendo feita. Ele disse que é muito gratificante e, apesar de surpresa, ele fica muito feliz. O Nívia Viva Jorge Benjor já se apresentou em Porto Alegre, vai passar esse domingo aqui pelo Rio de Janeiro, depois vai para Fortaleza, Recife, Brasília e São Paulo. E o Jorge Benjor, né? Carioca, de Madureira, sangue bom.
Isso.
Ele não vai estar sozinho no palco, não. Ah, não? Além dele, a banda mineira Skank e a cantora paulista Cell vão animar o público nas areias da praia. Então, domingo, 5 horas da tarde, você já sabe aonde é o seu local.
Uma pergunta que eu faço para você, aonde na Praia de Ipanema? Em que altura?
Na altura do número 716 da Avenida Vieira Souto.
Então cheque aí onde é o 716. Você é mais próximo do Jardim de Alá ou você é mais próximo de Copacabana?
Cabeção, você é mais próximo do Leblon?
Bota aí no Google Maps. Eu não me envolvo
nisso. 5-9. É, o Flamengo enfrenta o Vasco. Nesse sábado a bola vai rolar. 6:30 no Maracanã. Ricardo Mazzella vai dar o recado. O Jorge Ramos vai comentar. E o Rafael Monteiro estará nas reportagens do Luiz Ferreira no plantão nacional de esportes. Flamengo, que treinou hoje pela manhã, já se preparando para esse compromisso. Vem aí o Mengão com ele, nosso Luiz Ferreira.
É isso aí, Carlos Borges.
Mais uma vez, boa tarde.
Mais uma vez, boa tarde para você, os amigos ligadinhos aqui no programa No Mundo da Bola. Flamengo amanhã enfrenta o Vasco no Maracanã a partir das 18 horas e 30 minutos. Nacional transmite a partir das 18 horas com Ricardo Mazzella, Jorge Ramos, Rafael Monteiro e com os nossos trabalhos no plantão da informação. Flamengo treinou na manhã desta sexta-feira no Ninho do Urubu, Borges, e a grande questão trazida pela imprensa e pelos torcedores é a seguinte: que time que o Zé Ricardo vai mandar a campo?
Falou-se, essa é a pergunta, né?
Essa é a grande pergunta. Fala-se numa possível barração do Rafael Vaz para a entrada do argentino Donati. No meio-campo, Rômulo já está bem? Já está em condições de jogo? Ou ele vai manter o Márcio Araújo? E no ataque? Como é que fica essa situação? O Berrio joga? O Gabriel joga? Quem responde essa pergunta para a gente é o técnico Zé Ricardo.
Em relação à equipe, a gente treinou algumas variações, né? Na defesa, temos grandes jogadores ali. O Rafael Vaz treinou, o Donati treinou, o Juan treinou. Só o Léo Duarte que não treinou a semana, porque teve uma atuação de tornozelo que ainda precisa se recuperar. E eu ainda não defini qual dupla que vai fazer parte desse jogo. Em relação ao Rômulo, ele não treinou. Ainda está em fase final, ele está com A lesão que ele teve foi uma lesão um pouquinho chata de curar, que é de solear na panturrilha, e a gente precisa ter 100% de certeza, senão ela pode ser reincidida, então a dificuldade de recuperar depois pode ser pior. E em relação ao nosso ataque ali, a gente está com todo mundo disponível, lógico que a ideia é que a gente tenha o mais próximo do jogo aqueles atletas com possibilidade de jogar quarta-feira na Libertadores, isso aí teoricamente já exclui o Berrio, porque pegou esse gancho aí e tem que cumprir a suspensão. Mas tem grande surpresa, a equipe está pronta, fizemos uma boa semana de trabalho, é esperar o jogo amanhã.
Segundo o Zé Ricardo, a gente vai ter que esperar o jogo amanhã, Borges. Mas tem uma novidade.
Qual?
O Everton, por conta de uma pancada que ele sofreu no jogo, ainda no último jogo contra o Vasco, ele dificilmente entra em campo amanhã. Quem está voltando é o Mancuejo. Pode ganhar novamente uma vaga no time do Flamengo. Mas, Borges, é uma situação interessante com relação à zaga do Flamengo. Se o Donati entrar, o Donati costuma jogar pelo lado direito. Teria que haver aí uma inversão do lado do Hever.
Me permita só um detalhe. No jogo que ele jogou com o Léo Duarte, o Donati jogou pelo lado esquerdo.
Quem vai explicar essa situação pra gente sobre, no caso, quem teria que mudar de lado seria o Hever. O Zé Ricardo vai explicar como é que fica a zaga caso o Donati entre em campo.
Se a gente tiver que fazer alguma mudança, infelizmente vocês só saberão amanhã, porque é uma decisão ainda que a gente ainda não tomou 100%. De qualquer forma, reiterar toda a confiança nossa no nosso plantel, que é um plantel que não é montado para disputar dois meses de competição, é para disputar uma temporada toda, e a confiança que temos em todos os atletas que aqui estão. Então, independente de onde o Hever vai jogar, o Hever jogou esse tempo todo pelo lado direito, se tiver que ir para a esquerda também, sem problema. Foi campeão da Libertadores jogando com o Léo Silva pela direita e ele pela esquerda. Boa parte da carreira dele jogou ali no lado esquerdo. Se tiver que fazer um deslocamento por ali, temos o Juan, que infelizmente também teve uma contusãozinha, está voltando agora, treinou normalmente essa semana, mas ficou um tempo parado ali. Também pode jogar tranquilamente, fez boa parte da sua brilhante carreira pelo lado esquerdo. Então a gente está bem coberto ali, não tem problema, preocupação. É muito mais das pessoas de fora do que a nossa aqui, da confiança total do nosso grupo.
Tá aí, Bosch Técnico Zé Ricardo, dando essa explicação ampla, bem completa pra gente sobre como joga o time do Flamengo com o sistema defensivo. Se nada mudar, a provável equipe que entra em campo amanhã é Muralha, Rodney, Hever, Donati e Miguel Trauco, Márcio Araújo, William Arão e Diego, Mancoejo, Gabriel e Paolo Guerreiro. Borges.
Valeu, 5 e 15, vem aí os comentários.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
Dele que sabe o que diz. E aí, Valdir, esse clássico Flamengo e Vasco, a gente depois fala, logicamente, do Botafogo Fluminense na meia hora seguinte. Mas Flamengo e Vasco, o técnico Zé Ricardo está com essas dúvidas. Bota o Donati. O Rafael Vaz está merecendo ir embora, ser barrado do time do Flamengo. E a questão, Berri ou Gabriel? O Mancoejo, acredito que não, que está voltando ainda de contusão. E aí?
Um abraço, Borges. Boa tarde para você que está ligado no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Eu diria o seguinte: o Flamengo não vai colocar o time titular. Não acredito que o Zé Ricardo coloque o time titular. Então, o Flamengo não? Pode se... Não, ele vai mesclar.
O Pará tá fora, o Rodinei. Não tem jeito.
Ele vai mesclar.
Como é que ele vai mesclar?
O Flamengo
mesclar?
Pode se dar o luxo de fazer isso. Porque o Flamengo é o time do Rio que tem o melhor elenco. Pode não estar vivendo um grande momento, mas se você analisar, o Flamengo tem reservas boas em todas as posições. Fluminense tem uma garotada, Botafogo tem uma garotada, o Vasco também tem. Quem tem time cascudo, se você colocar um coletivo no Flamengo, dá para fazer 22 bons jogadores.
Duas mudanças. Rodinei no lugar do Pará por causa da suspensão e o Donati no lugar do Rafael.
Eu acho uma covardia, por causa de um erro, você tirar um jogador. Que o mal do futebol, o Bode, que as pessoas só analisam o último jogo. O cara vem jogando bem o tempo todo. Aí falhou num jogo, pegou uma saída de bola, jogou mal. Aí tira. O Donati também, quando veio, jogou muito mal.
Jogou.
Eu acho que o Zé Ricardo, eu não o conheço pessoalmente, mas tenho ótima impressão dele, mas eu acho que ele vai manter um critério. Ele vai
o Márcio Araújo não tem jeito, porque o Rômulo está machucado.
Ele vai.
Ele faz o quê no meio?
Ele não vai
botar. Vai usar o Diego? Vai.
Para mim, ele vai mesclar. Ele não vai botar o time titular.
Como? Por exemplo, o meio de campo. Ele não vai botar o Diego?
Eu acho que o Diego vai ficar fora.
O Everton também? Everton.
Eu acho que ele vai poupar. Ele vai deixar o Arão. Vai deixar o Márcio Araújo. Isso. Vai deixar o Hever. Pode botar o Donati ali. Do outro lado vai manter o Trauco. Isso. Ele vai tirar uns quatro jogadores pra mim. Ele não vai jogar o time. Sabe por quê? Tem um jogo quarta-feira importante. Essa Taça Rio, boy, ganhando o pendente da Taça Rio, o Flamengo já tá na semifinal. Leva vantagem de jogar pro empate contra o Botafogo. Então não quer desgastar o time. Tanto é que ele vinha falando a semana inteira que queria jogar sábado. Pra quê? Pra ganhar mais um dia. Eu acho que até pelo respeito ao Vasco, ele vai botar o time de reserva. Mas mesmo se botar, o Flamengo tem reserva pra fazer jogo duro com o Vasco. Eu acho que ele não vai colocar os 11 titulares. Ele vai colocar pelo menos 7.
Você aposta em quem não jogue, por exemplo? O Rafael Vaz
até. Eu aposto que o Guerreiro tá fora. Pra mim, o Guerreiro tá fora. Pra mim, ele vai de Felipe Zé ou Leandro Damião. É. Acho que o Mancoejo volta, porque ele quer dar ritmo pro Mancoejo, ele gosta do Mancoejo.
Aí tira
o Diego. Entra de início. O Diego pode até. Essa informação que o Luiz deu agora do Everton pode fazer com que ele mantenha o Diego. Talvez se ele tivesse os dois, ele...
E só lembrando que o Berrio, desculpe, Valdir, o Berrio também larga com uma... Também larga na frente, assim, pelo menos no primeiro pelotão, para uma vaga no time titular, porque ele tá suspenso, ele não vai jogar a Libertadores. Ele só volta no final da fase
tá
de
suspenso. Então, bem lembrado, o Berrio larga a frente do Gabriel por causa
ele
disso.
Ele deve estar com uma dor de cabeça boa, que qualquer treinador gostaria de ter. Ele já tem o time na cabeça, falou há pouco aqui na matéria, que tem o time definido. Nós não sabemos. Eu acho que o Donati entra até para preservar o Rafael Vaz. Acho que o Donati entra, vamos mandar dupla de zaga com
o
Heber.
Eu acho que o Diego não joga.
O Diego
o Everton sim.
O Everton não tá jogando, aí ele vai mexer muito. Mas pra mim o Mancuejo volta, que ele gosta do Mancuejo. O Rômulo, não sei. Ele tira o... Ele, na minha opinião, ele não vai com a força máxima. Vai com uma quase força. Vai com 7 titulares, pelo menos.
É, porque o problema é que ele joga no Rio, ele joga no Brasil. Mas ele não vai ter viagem.
Você sabe que hoje... Tem muita coisa de negócio. Hoje tem uns aparelhos aí nos clubes que o cara diz assim, ó, se o Borges jogar amanhã, ele pode ter uma lesão muscular. Se o Luiz jogar depois da manhã, ele... Pô, entendeu? Então, hoje, os fisiologistas, eles dão muito... Não é que eles deem um palpite, eles são muito consultados, que eles ganham para isso. Eles são muito consultados. E com essa maratona de jogos que o futebol brasileiro exige hoje, pô, você vê, o Fluminense vai disputar 5 competições, pô. Se não sair dessa primeira liga 5, pra mim vai ficar com 3. O Botafogo com 3. O Vasco, que é o único dos grandes, que não precisa poupar ninguém, que só joga uma competição. É. Sai o Carioca e tu brasileiro.
5 e 19.
Nacional Jornalismo.
Jona Mascatelli conosco, o Departamento de Jornalismo sempre aqui em movimento no mundo da bola. Você, Joana, boa tarde.
Boa tarde, Borges. Após a assembleia realizada hoje, o Sindicato dos Policiais Civis do Rio de Janeiro e outras entidades da categoria decidiram suspender a greve que começou em janeiro. Segundo o sindicato, a decisão foi tomada em respeito à determinação do Supremo Tribunal Federal de proibir em todo o Brasil greve de servidores da área de segurança pública. A categoria disse que vai insistir na negociação com o governo estadual e pensar em outras formas de manifestação. Os policiais civis reivindicam um 13º salário, verbas alimentares e horas extras atrasadas. Na semana passada, em reunião com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, a categoria cobrou a apresentação de um calendário de pagamento das demandas. Mas, na ocasião, Pezão alegou que o atendimento do pedido dependia da aprovação do projeto de recuperação fiscal dos estados no Congresso Nacional. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli, participando conosco aqui do Departamento de Jornalismo Sempre em Ação. São 5h21.
Momento Estádio.
Vamos saber dos esportes olímpicos e paralímpicos. O Momento Estádio é com Astrid Nick.
Astrid Nick. Nesta sexta-feira, 13 dos 14 medalhistas olímpicos da natação brasileira lançaram uma nota conjunta, se colocando à disposição do atual interventor da Confederação de Desportos Aquáticos, Gustavo Lix, na tentativa de reerguer a entidade após os escândalos dos últimos meses que culminaram na prisão de dirigentes. Os medalhistas olímpicos de natação vêm se manifestar preocupados com o grave momento que atravessam os esportes aquáticos em função da intervenção na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e prisão de seus diretores. Na certeza que a nossa comunidade é forte e resiliente, como são nossos esportes aquáticos, queremos nos colocar à disposição do interventor, senhor Gustavo Lix, para colaborar com o reerguimento da nossa confederação, que precisa de eleições mais democráticas e legítimas com a maior brevidade possível. Assinaram a nota Poliana Okimoto, Thiago Pereira, César Cielo, Gustavo Borges, Fernando Scherer, Edivaldo Valério, Carlos Jaime, Ricardo Prado, Marcos Mattioli, Jorge Fernandes, Ciro Delgado, Djan Madruga e Manuel dos Santos. Os Correios, maior patrocinador da natação, vai rescindir o contrato com a Federação Brasileira de Desportos Aquáticos após as prisões de dirigentes da entidade, após as denúncias de superfaturamento, fraude, falta de repasses de recursos a atletas e outros fatores. A parceria entre os Correios e a CBDA estava perto de completar 26 anos. Nesse período, foram 10 pódios em Jogos Olímpicos, 162 medalhas em Pan-Americanos e 27 em campeonatos mundiais nas várias modalidades.
Valeu, Astrid. E continuamos aí sobre esse escândalo da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, hein, Luiz Ferreira?
A Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, Borges, soltou uma nota agora há pouco, na qual ela diz o seguinte: a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, CBDA, vem esclarecer alguns pontos sobre o funcionamento da entidade. O patrocínio com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos há 26 anos faz campeões. Diferente do que foi divulgado em muitos veículos, o atual contrato não foi rescindido. O administrador provisório da entidade, Dr. Gustavo Licks, terá reunião com a diretoria dos Correios na próxima semana. O objetivo do encontro é informar como a confederação tem caminhado neste período desde a entrada da nova administração e demonstrar a importância destes recursos para a manutenção do esporte. Para além das questões de imagem, existe o aspecto social e a CBDA afirma que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, empresa comprometida com a juventude e a educação, não tem interesse em prejudicar milhares de atletas, técnicos, projetos sociais e demais integrantes da comunidade aquática. 2. Todos os funcionários e colaboradores seguem trabalhando na entidade, comprometidos em não deixar que nada falte aos atletas e membros das delegações. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos é uma das entidades esportivas mais vitoriosas do esporte nacional e sempre cumprirá a função de representar e gerir as modalidades, separando as questões administrativas e técnicas de quaisquer outras que não digam respeito à sua função estatutária. Atenciosamente, CBDA.
É, mas que tem que resolver essa questão aí da nova eleição de presidente, ou pelo menos os atletas estão. Ontem a Joana Maranhão, aqui em entrevista exclusiva pro No Mundo da Bola, falava dessa questão de que os atletas teriam que ter um peso na escolha, como os clubes deveriam ter um peso na CBF.
Eu hoje estava até assistindo de manhã um programa de televisão e foi muito bem colocado, porque tá na hora. Tem presidente de confederação há 28 anos, o que está menos tempo está 15. Então vamos acabar com isso, é a mesma coisa que fala no futebol. Nada contra o Rubens Lopes, não muito bem com ele, mas estou falando aqui da estrutura. Ele não pode estar 11 anos na. O Caixa d'Água, falecido Caixa d'Água, ficou 20, saiu porque morreu, saiu morto, como ele dizia. Então eu acho, Borges, tem que ser dentro de qualquer confederação, qualquer federação, como são nos clubes, qualquer presidente de CBF, não pode passar de 4 anos, ponto.
Não, e você tem um exemplo que foi a Confederação Brasileira de Remo. É. Que o Mauro Ney, Palmeiras, foi interventor, né?
Foi
um dos primeiros confederações a ter problemas.
Foi interventor e agora está de 3 em 3 anos. Quer dizer, houve a intervenção, uma série de irregularidades foram descobertas, quer dizer, então, e o Remo até que deu uma melhorada, porque o Flamengo voltou a dar uma força, o Botafogo também, o Vasco também, que são clubes, tradicionalmente, clubes regata, Vasco da Gama, Botafogo, futebol regata, clube regata do Flamengo, e o Remo agora deu uma crescida, e botou uma pessoa lá que gosta do esporte e não quer se não completar. O grande problema é que, sem citar nomes, as pessoas entram Amador, depois quero se completar, né?
Com certeza. 5h26, a Glaucia Araújo. É, você tem mais indicações?
Do trânsito.
Adiquinha ou trânsito?
Temos tudo.
Ou chuva?
Tudo que você quiser.
Temperatura, tudo?
Tudo que você quiser.
Solta tudo, Glaucio.
Não, tudo que isso, também não. Vamos aos poucos.
Ah, tá.
Olha, Ponte Rio-Niterói tem fluxo bom no sentido Rio, tempo de travessia em 13 minutos. No sentido Niterói, 24 minutos, né? Tem retenção aí dos acessos à Grande Curva e de Mocanguê até a Praça do Pedágio. A Avenida Presidente Vargas tem retenções no sentido Praça da Bandeira, da Central até a Praça 11. A Senador Pompeu, onde teve uma faixa ocupada, né, ali perto da Bento Ribeiro para trabalho dos bombeiros, já foi liberada. Avenida Pastor Martin Luther King Jr. tem retenções no sentido Pavuna, na altura do Engenho da Rainha, sentido Inhaúma, em Vicente de Carvalho. Estrada do Gabinal, onde dois carros bateram no sentido Linha Amarela, também já está liberada. E falando aí um pouquinho do tempo, no momento,
tempinho,
céu nublado é encoberto, temperaturas em torno dos 28 graus, sem chuva na cidade do Rio. Por enquanto, Carlos Borges.
E sábado e domingo, como é que fica?
Sábado e domingo eu te falo daqui a pouquinho. Aliás, assim, como a previsão para o final de semana é de chuva, né? A Conlurb pede que as pessoas só coloquem o lixo na rua quando o caminhão passar, né? Ah, vai passar o caminhão da Conlurb. Aí você vai lá e coloca o seu lixo na rua, porque tem essa previsão de chuva, e aí se chover e você deixar o lixo na rua, vira um caos total, né?
Agora, em questão de dicas, as dicas hoje são mais em lugares mais fechados. Em função da possibilidade de
Praia
chuva.
Praia de Ipanema não é fechado,
não, não,
né?
Não.
Que é isso,
estou dizendo pro final de semana. Não precisa dar toco, não. No
não,
final
não é
de semana,
não. É só uma constatação.
Não, falei final de semana. Hoje, por exemplo, para não arriscar, né?
Você quer dica para hoje? Eu tenho uma roda de samba boa.
Opa! Uma roda de samba.
Uma roda de samba ali no Beco do Rato, aqui pertinho, aqui no centro da cidade.
Onde é o Beco do Rato? É o Beco do Rato.
Fica aqui, gente, perto da igreja, aqui na Lapa, ali. Como é que é o nome daquela rua? Eu não sei o nome da rua, mas é aqui, o Beco do Rato.
Não sabe a rua.
Já sei.
Eu não conheço, que eu não vou a samba.
Ali é a igreja de Santo Antônio?
Rua da Lapa. Obrigado, Zé Roberto. Ali no Beco do Rato tem uma roda de samba que anima a noite na Lapa. Galera, pode chegar, para quem gosta de bom samba. Começa às 8 horas da noite, vai até às 2 da manhã. E quem faz a roda de samba hoje é a galera do Grupo Arruda, que manda bem pra caramba, Borges. Beleza. Classificação 18 anos, tá?
Ô, seu Perrotela, Borges, me permita, você que é o comandante do programa.
Lá vem.
Qual a temperatura máxima de amanhã e a mínima?
Não, mas ela vai ver ainda.
Mas ela não falou.
Calma.
Amigo, ela já falou que vai falar daqui a pouquinho. Ah, relaxa então, aí.
É porque ela às vezes esquece.
Não esquece, não vou deixar esquecer, não.
Tem outro samba também hoje,
diga
bom.
Lá, qual?
Na Casa de Espanha, no Maitá. É o Sambinha do Corcovado, né? Que agora estreia lá na Casa de Espanha, fica ali na Rua Maria Eugênia. Valdir, Rua Maria Eugênia 300, isso. Na Casa de Espanha, no Maitá.
Casa de Espanha é conhecido.
Conheço.
O Samba do Xoxó.
Rua da Lapa não é. Nossa.
Com o Samba do Xoxó e DJs nos intervalos. Muita gente bonita, samba de qualidade. E aquele visual deslumbrante da Casa de Espanha.
Você sabe por que nós conhecemos muito a Casa de Espanha? Por causa do futsal.
Futsal, né? Vocês conhecem, né?
Botafogo fez uma parceria e nós começamos no futsal, né?
Início de carreira fizemos muitos jogos.
Porque na época era futebol de salão, né?
Isso.
Agora virou futsal.
5:30. O aniversário do Flamengo é o Vasco. Amanhã o Ricardo Mazzara vai contar essa história do jogo, ao lado do Jorge Ramos e também do Rafael Monteiro, com o plantão nacional de esporte do Luiz Ferreira. Luiz Ferreira e o Vascão, como é que vem para enfrentar o Flamengo?
Vamos começar falando de fora dos gramados, Bosch, porque o Vasco corre o risco de não receber o montante total pela negociação do zagueiro Luan com o Palmeiras. O Tribunal de Justiça de São Paulo penhorou 15% do valor que será arrecadado pelo Cruz Maltino por conta de uma dívida de cerca de R$1.700.000 com o Clube Paineiras do Morumbi de São Paulo na última quinta-feira. A decisão de primeira instância ainda é passível de recurso. A gente lembra que o Luan foi negociado por R$10 milhões com o Palmeiras. O Vasco não foi intimado de nenhum pedido ou decisão determinando a penhora e portanto, preferiu ainda se resguardar da opinação. O processo se arrasta desde 2002, começou por dívida do Clube da Colina com o Paulistano, que representava os cariocas como equipe de nado sincronizado. Em contrapartida, o Palmeiras deveria receber O Paineiras
de São Paulo também da capital.
São Paulo.
Capital também.
O Paineiras deveria receber uma ajuda de custo mensal que acabou não sendo paga em sua totalidade. A dívida inicial, pasmem, era de apenas R$182.000. Já virou R$1.700.000.
E o Vasco precisando de dinheiro, hein, Valdir?
Precisa de dinheiro. Só que uma dúvida no ar. E que gestão foi isso?
O processo se arrasta desde 2002.
É lá atrás.
2002 vem lá atrás. Vem na primeira gestão do Eurico.
Isso.
Exatamente.
Piora não tem jeito.
Piora não tem jeito. Bateu o martelo, é complicado. Até só quem pode caçar é o juiz de plantão.
Uhum.
No final de semana.
E o que mais? E o Vasco, pro jogo, tem aí?
Para o jogo temos sim, Borges. Qual é a grande situação? O Luiz Fabiano, como a gente trouxe informação aqui no Mundo da Bola, ele, mesmo com o Vasco tentando efeito suspensivo, ele não vai poder entrar em campo amanhã. Ele precisa cumprir pelo menos metade da pena para o Vasco poder entrar com efeito suspensivo. Ele já não joga amanhã. Substituto natural seria o Thales, só que o Thales está lesionado. E o conselheiro Brandão está feliz da vida aqui do meu lado. Só que o substituto provável deve ser o Muriqui. Com todas essas opções que o Vasco tem à disposição, o Martin Silva vai falar com a gente aqui no programa No Mundo da Bola. Martin Silva, e as opções para o ataque do Vasco? São suficientes para furar a defesa do Flamengo?
Ainda o time não está confirmado, mas temos muitas opções aí dentro do campo. Está Muriquita, Manga, Ederson, assim que acho que amanhã vai se definir o asunto do atacante, mas é claro que também já sabíamos que íamos a precisar de todos os companheiros, assim que estamos muito tranquilos nesse assunto, que quem entre vai dar seu melhor e vai ter a confiança de todo mundo.
Bom, só pro Valdir.
Sim, sim.
É, jogou o Muriqui a última vez, que entrou no lugar do Thales, né, que se machucou. É. Mas o Ederson era uma opção. Mas o problema do Ederson é a questão física, né?
Física, é bom jogador, o Ederson.
Entrou muito bem, aqui. Quando chegou fez gol.
Foi muito tudo. Bem. E outra coisa, no Atlético Paranaense fez grandes partidas. Só que o Milton Mendes vai ter que usar o Muriqui, porque o Caio Ribeiro tá machucado. Poderia ser uma opção. O Caio Monteiro, perdão, é o comentarista. O Caio Monteiro tá machucado. O Luiz Fabiano pode jogar. O Tarek se machucou no jogo contra o Boa Vista. E o Ederson, que a gente acha que poderia ser uma opção, não sei se ele se engordou, se desleixou, se tá com algum problema.
O que muda no time não tendo esse jogador de referência lá na frente?
Ele ganha em velocidade e ganha em movimentação. Porque você tem um jogador que não é centralizado como é o Muriqui, mas
não facilita também. O setor defensivo do Flamengo,
não? Ao contrário, você pode ver o Nenê vem por dentro, o próprio Andrezinho vem por dentro. Eu acho, Bode, se o Muriqui estiver bem, o problema é que o Muriqui já está na hora de estar bem. Né? Todos que vieram
da China...
Ele, Escudeiro. Esse pessoal que... O Escudeiro estava no Brasil, mas o pessoal que veio da China não consegue jogar. É Muriqui, é Luiz Fabiano, é o próprio Montijo, que é de altos e baixos. Não a qualidade, mas o aspecto físico. Então, eu acho que o Muriqui é uma boa. Pelo elenco que tem lá, o Muriqui é uma boa e pode dar um pouco mais de dinamismo ao time do Vasco. Lembrando que o Vasco tem que jogar com o time titular, porque o Vasco é o único dos grandes que só
que
tem uma
competição.
Não tem
outro compromisso. Sim, o Luiz Ferreira.
E sobre isso que o Valdir falou, o Vasco na semifinal da Taça Rio tem a vantagem do empate.
Isso.
E a gente pergunta pro Martin Silva novamente. Martin Silva, a vantagem do empate muda alguma coisa no jeito do Vasco entrar, no jeito que o Vasco vai jogar amanhã contra o Flamengo?
Não vai mudar, porque não é a mesma coisa passar, classificar empatando que com uma vitória. Mas é claro que num clássico, um empate é uma vantagem. Eu não gosto pessoalmente dessas decisões com que você não ganhando pode classificar ou ganhar uma taça. Mas o regulamento é esse. Mas é claro que num clássico, um empate é muita vantagem. Mas na hora que você está dentro do campo. Y claro que se esquece un poco de eso porque vos sabés que es realmente una victoria y así va a ser el próximo sábado.
Esse aí, o goleiro Martin Silva, se nada mudar, a tendência é que o Vasco entre em campo amanhã com Martin Silva no gol, Gilberto, Rafael Marques, Rodrigo e Henrique, Jean Douglas, Andrezinho e Nenê, Iago, Pikachu e Muriqui. Só uma última informação do Vasco, Borges. O Vasco inscreveu o zagueiro Ricardo Graça no Campeonato Carioca, no lugar do Luan, que se transferiu para o Palmeiras.
E esse jogo, Valdir, o que você acha?
O Vasco Flamengo é sempre Vasco Flamengo, né? Eu
acho. Agora, em termos de público...
Eu acho que vai ser um público muito fraco. Eu acho que amanhã é prejuízo.
Você aposta quanto?
Aposto na faixa de 15 a 20 mil. Para a grandeza do Vasco Flamengo é muito pouco.
O Flamengo já vendeu mais de 30 mil, quase 40 mil.
No jogo da Libertadores.
Do Atlético Paranaense.
Você vê que o apelo do torcedor com o Campeonato Carioca
mais do
é muito fraco.
É mais do Vasco, né?
Mais do Vasco. Porque o Eurico fez aquele negócio de campeonato estadual, vale muito. Mas, infelizmente, esse campeonato ficou muito esvaziado. Você vê o apelo. O Botafogo jogou 3 jogos na Libertadores e o que deu o público menor deu 29 mil. O Fluminense botou 34 mil pagante, 37 mil presentes. Num clássico contra o Botafogo, botou 6.200. Então, quer dizer, tudo é o apelo. Esse jogo... Até
vai dar mais renda. Maracanã ou...
Dá mais renda ao Vasco Flamengo. Pô, o Botafogo tá doido para não ir para a final da Taça Rio. E o Fluminense tá doido para não chegar.
Mais empolgado em Botafogo e Fluminense? O Fluminense, né? O torcedor,
eu digo. Eu acho que nenhum dos dois, sabia? O torcedor do Fluminense está mais empolgado com a Copa Sul-Americana, com a Copa do Brasil. O próprio Abel, o problema não é o clássico em si. São jogos que o torcedor
não vale
vai gastar dinheiro por nada. Entendeu?
Tá certo. 5:37. Algum detalhe a mais? É a Glaucinha.
Você quer alguma
querida.
Dica? Falando aí de Flamengo e Vasco,
isso,
né?
Dicas.
O Flamengo vai promover a primeira edição do Gávea Gourmet Food Park na sede do clube neste fim de semana, de meio-dia até às 11 da noite, com entrada gratuita. Né? Lá no espaço vai ter food trucks e food bikes, além de música, atrações para as crianças e transmissão ao vivo de Flamengo e Vasco pelas semifinais da Taça Rio. Haverá sorteio de camisas e venda de copos colecionáveis. Nos dois dias de evento, vai ter som com DJ. E no sábado também vai ter um show do Armandinho Macedo e sua guitarra baiana com o grupo Musical Clube formado por Ari Dias, né, que é o percussionista da banda Cor do Som, e os filhos dos integrantes do MPB4. No domingo, o grupo Samba do Leblon vai fazer roda de samba. E para entreter crianças e adultos, vai ter um simulador de montanha-russa em Opa! Realidade virtual.
Ah, o seguinte, o endereço na Vera Soto 716... É quase chegando no Jardim de Alar, bem próximo do Jardim de Alar.
Bem perto,
antes do canal ali.
Borges, um ouvinte mandou aqui uma foto para o nosso WhatsApp, dizendo que a Transolímpica está parada ali na parte do pedágio, ele estava tudo parado, mas é como ele não sabe o que aconteceu, ele só mandou a foto, está tudo parado.
Pega outro caminho, meu amigo.
E a Transolímpica é tão boa, né?
É, porque tá um andamento normal.
Quem quiser também pode participar com a gente aqui, né? Mandando foto, isso. Mandando mensagem de áudio. Fique à vontade, nosso
de
WhatsApp.
Trânsito, né?
Falando do trânsito, né? Com certeza. 99784-9503. 99784-9503.
Aliás, Borges, o ouvinte da Rádio Nacional também pode cornetar. Qual vai ser a final da Taça Rio? Ele pode cornetar, manda aqui pra gente.
Valeu,
quero
então.
Saber o tempo.
Daqui a pouco. 5h39. A FIFA registrou em 2016 perdas de 369 milhões de dólares, uma casa de mais de 1 bilhão na cotação atual em reais. O prejuízo é explicado pela adoção de uma nova norma contábil, as investigações jurídicas e os investimentos imprudentes. A entidade teve de gastar com custos legais e processos de corrupção e ainda perdeu receita com patrocinadores. A FIFA espera voltar a apresentar um crescimento financeiro e apresentar 1 bilhão de dólares, mais de 3 bilhões de reais de lucro em 2018, contando com as receitas da Copa do Mundo da Rússia, sendo a maior parte através de direitos de transmissão. Em comunicado publicado nesta sexta-feira, a entidade aponta investimentos equivocados do ex-presidente Joseph Blatter, como o Museu do Futebol e o Hotel 4 Estrelas em Zurique, como determinantes para as perdas financeiras de 2016. Diga aí, Valdir.
É lamentável, né, Borges? A FIFA... O jovem Alonso faleceu e maculou também a FIFA. Agora o Blatter, a mesma coisa. Vamos ver esse novo presidente aí, se consegue moralizar a FIFA, que todo mundo tinha com uma entidade respeitosa. Todo mundo chamou com a FIFA, com o Mizuno. A FIFA cheio de falcatrua, cheio de mutantes. Quem perde com isso é o futebol. Sabe o que acontece? O torcedor fica descrente. Ele vê tanta coisa podre, desculpe o termo, tanta coisa podre no futebol, que ele vai perder. A paixão dele é o futebol e seu clube. Mas é por isso que ele não quer saber de seleção. A Copa do Mundo é uma competição que é um outro nível de torcedor, não aquele apaixonado, porque ele fica decepcionado com essas figuras que comandam o futebol mundial, não digo nem brasileiro, mundial.
Valeu, 5h41, sim, Glaucio.
Só para complementar aqui, Borges, a Via Rio, né, que é a tipo a lanza lá da Transolímpica, né, a operadora, ela informou no seu Twitter que o trânsito está congestionado da Praça do Pedágio até a saída 2, saída Carlos Pontes, no sentido Deodoro, devido ao fluxo de veículos. Então não tem nada demais.
Porque muita gente que ia para a Zona Oeste, Campo Grande, Bangu,
pela estrada do Caton, o pessoal antigamente pegava a estrada do Caton.
Agora vai pela Transolímpica.
Paga o pedágio, mas vale a pena.
5h42. Quando é que vai vir um tempo aí de amanhã, sábado, domingo?
Eu tô esperando, né?
Também eu. 5h42, a gente volta já.
Mundo da esporte, esporte, esporte.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte de boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca! Sintonia Nacional, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite.
Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Valeu, 5h44, o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Quem vai fazer a final da Taça Rio, hein? Você pode mandar o seu recado pelo zap 997849503 ou então pelo telefone 21176918 ou 6919 e nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. 5h43.
Trânsito.
Antes do trânsito, deixa eu dar um recado aqui da Gabriele Machado Lanza e Silva. O objetivo de comemorar o dia do jornalista é o BEMEC promoveu uma discussão sobre as tendências que afetam o mercado da comunicação no jornalismo live, né? Um novo caminho para notícias em tempo real, viu? Muita gente participando. Você tem lá, já fez a sua live?
Já fiz.
É?
Uhum. E você, mas eu não costumo fazer.
Você fala
fazer
o quê? Quem teve uma live agora era o Haroldinho.
É, né?
Não tem uma live, não.
Abraço, mas Haroldinho. Live pra fazer de trabalho eu nunca fiz, não. Faço live só de.
Mas trabalho não.
Você tem que fazer trabalho, porque não. Você é talento puro.
Ah, já trabalho 24 horas por dia. 24 horas por dia. Ô, Borges, Ponte Rio Niterói, trânsito bom sentido Rio. 24 minutos tempo de travessia no sentido Niterói, com retenção dos acessos à Grande Curva e Mocanguê até a Praça do Pedágio e também no acesso à Alameda. E Alameda São Boaventura. Bom, Avenida Brasil tem lentidão no sentido Zona Oeste, de Benfica até Bom Sucesso, da Fazenda Botafogo até Realengo, né, no sentido Zona Oeste. No sentido Centro, tem retenções de Benfica até o acesso à Ponte Rio-Niterói. Linha Vermelha, retenções no sentido Baixada do Caju até o aeroporto e na altura da BR-040, no sentido Centro, da Linha Amarela até o Caju. E Via Binária, com retenções no sentido rodoviária desde a altura da cidade do Samba. Túnel Rebouças, elevado Paulo de Frantem, apresentam tráfego intenso, mas sem retenções ao longo dos dois sentidos. Vocês querem saber o que, suas malas, sobre o tempo?
Sábado e domingo.
Ah, suas malas não, meus companheiros de trabalho, meus amados.
Não tem problema, não. Pegou pesado. Você sabe que é com carinho, não tem problema, não.
Pegou pesado, hein?
Olha, sábado o céu vai ficar de nublado a encoberto, com chuva fraca isolada a qualquer momento, ventos fracos e moderados e a temperatura vai ficar estável com máxima de 30 graus. No domingo, o céu fica nublado, parcialmente nublado, também com chuva fraca isolada durante a madrugada e amanhã. Vento fraco a moderado, temperatura estável, a máxima sobe um pouquinho para 31 graus.
Valeu, Luiz.
Estão satisfeitos?
Satisfeitíssimos.
Tudo que você fala é com categoria.
Luiz Ferreira, você tem notícias aí do Plantão Nacional.
Informação quentinha sobre o Brasileirão, de acordo com o blog do Marcel Rizzo, do UOL Esporte, a Rede Globo de televisão já enviou à CBF propostas sobre árbitro de vídeo para atender a demanda e produzir os 380 jogos da Série A a partir de 2018. A Confederação Brasileira de Futebol entende como fundamental o uso das imagens da retransmissora oficial nas partidas, no caso as fornecidas pelo Grupo Globo, para evitar a contradição quando o árbitro de vídeo analisar as cenas que necessitarem de revisão. A Globo, no primeiro momento, informou à CBF que não gostaria de participar da parte operacional do processo, ou seja, trabalhar diretamente na edição das imagens que serão analisadas para que se chegue a uma conclusão em jogadas polêmicas. Isso para não misturar as transmissões com qualquer decisão que seja tomada pelos árbitros, estes de responsabilidade da CBF, Borges.
E o detalhe é o seguinte, a Conmebol liberou para as fases finais da Libertadores.
E da Copa Sul-Americana.
Para utilizar.
Já aconteceu o hábito de vídeo aqui no Brasil, é só ter boa memória. Eu estava com o Borges, e não me lembro se era o Maurício ou o Rafael, fazendo Fla-Flu lá em Volta Redonda.
Maurício.
No segundo turno do Campeonato Brasileiro. Aí o que aconteceu? Aquele lance polêmico. E nós estávamos fora da cabine, estávamos num cantinho ali, uma mesinha, eu e o Borges fazendo o nosso saudoso Hernani Gomes, fez de tudo e conseguiu pelo menos um espacinho pra gente ali, perto da escada. O Moser, que não sei qual a função dele no Flamengo, mas tem uma função lá, não sei se ele é observador, se ele é um, sabe, auxiliar do Rodrigo Caetano. Ele passou por mim, e falou o seguinte, puxou meu fone e falou o seguinte, a TV falou que o gol foi legal, vai ser anulado. Foi ou não foi?
Foi.
Então, pela primeira vez, sem tempo de vídeo, a TV interferiu naquele gol do empate do Fluminense, que eles deram, que o Henrique fez o gol, achou que houve impedimento, então ficou aquela bulha toda, o jogo ficou parado. Então já aconteceu isso. Então agora eles vão apenas oficializar.
É, e fazer a coisa tecnicamente funcionar, né?
É, botar uma pessoa. Porque o, e o próprio Zé Ricardo, na hora do lance, ele apontou, quando ele foi no árbitro e fez, apontou para as cabines de rádio, quer dizer, que a televisão mostrou. Então, já existiu interferência num jogo.
5h48. É, vamos falar do Botafogo que enfrenta o Fluminense. Leva vantagem no jogo de domingo. Às 4 da tarde estarei lá ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro, do Rodrigo Ricardo. Você, Rodrigo Ricardo, teve no Botafogo hoje pela manhã.
Rodrigo Ricardo.
Mudanças no Botafogo. O clube demitiu esta manhã o coordenador do Departamento Médico do Futebol Profissional, o Dr. Luiz Fernando Medeiros. Além dele, foi demitido o ortopedista Dr. Alexandre Salles. Os dois eram criticados pela demora na recuperação de atletas, como o goleiro Jefferson e o lateral Luiz Ricardo. Em comunicado oficial, o Botafogo agradeceu os serviços prestados pelos profissionais e avisa que irá divulgar em breve o nome do novo coordenador médico do futebol. Entre os nomes mais cotados está o do ortopedista João Grangeiro. O treinador Jair Ventura não quis comentar a demissão dos médicos e disse que espera vencer seu primeiro clássico este ano.
Gente, a gente não ganhava no Mineirão há 13 anos. Ah, no Botafogo não ganha com a camisa B há 13 anos, jogaram com a meia cinza. Vai ter sempre um sinal, não tem jeito. Se a gente ficasse fora, é o Fantasma 2014, vai ficar em décimo de novo, tá fora. Vai ter sempre um sinão. O sinão hoje é que a gente ainda não ganhou o clássico. A gente quer ganhar. Mas aí daqui a pouco ganha e vocês vão ter que elaborar outra pergunta. Tomara que acabe logo domingo. Vamos ver o que vocês vão tentar me pegar aí.
O Botafogo encara o Fluminense neste domingo, às 4 da tarde, no estádio Nilton Santos.
Valeu, Rodrigo Ricardo, a notícia do departamento médico, que estava na cara, porque o caso do Jefferson é uma brincadeira, hein? Duas operações.
A gente não. Claro, você tem toda a razão e a diretoria também já vinha pensando
nisso. O Ricardo também teve que.
É, o Botafogo teve. Eu não estou aqui discutindo competência porque eu não sou médico. Eu já tenho uma pessoa muito gente boa, doutor Luiz Fernando Medeiros, mas contra fatos não há argumento. Houve até o terceiro caso de jogadores que, sabe, que houve
primeiro o Jefferson.
O Jefferson
operou duas vezes.
O Jefferson operou duas vezes. Teve o caso também do Luiz Ricardo, que foi lá em São Paulo se operar também. E os jogadores pagaram do bolso, o Botafogo ressarciu os jogadores. E tá me fugindo da memória um caso também que teve ano passado, que deu uma, que foi um problema longo também, que muita gente questionou. Tá me fugindo da memória aqui, mas teve também, até abordei quando a gente fazia o programa em outro horário. Então, não estava dando certo mais o departamento médico. Então, não estou falando de competência, que eu não sou médico, não posso criticar a postura do médico, mas os fatos são notórios. A diretoria tinha que tomar uma atitude. E aí, tomou a atitude, vai se apresentar amanhã o doutor João Grangeiro com a sua equipe, espero que tenha sorte. O doutor Luiz Fernando teve uma boa participação na sua primeira passagem, mas nessa segunda, ele foi feliz. E a vida é assim, como no futebol, né?
E uma notícia, insatisfeito com a barração no Botafogo, Camilo cobra Jair e vai embora sem treinar. Cotado para o time misto que vai jogar na Taça Rio, o meia se reuniu com o técnico e auxiliar Emílio Faro. E a saída não está descartada. Com o clima pesado, os jogadores fazem reunião. Na sexta-feira amanheceu com esse clima pesado em relação à situação não só do departamento médico, como também dessa situação do Camilo. Camilo está cotado para jogar do domingo, mas e se sente prejudicado por não atuar como ponta esquerda, fora da sua posição. Está achando que joga numa posição diferente para encaixar com camisa 10 do Montijo.
O problema é o seguinte, o Botafogo ano passado jogava com 3 volantes em função do Camilo. O Camilo é o único que criava. Com a chegada do Montijo, alguém teve que se classificar, se sacrificar. Ou o Camilo ou o Montijo. Aí o Jair colocou o Camilo primeiro pela direita, como se fosse um ponta-direita. Depois botou ele por dentro, os dois estavam jogando mais ou menos no mesmo espaço de campo. E depois botou pelo lado esquerdo. E o Camilo tem um procurador que pensa que ele é o Pelé. Camilo é um garoto do bem, gente boa, e fica só na cabeça dele. Olha, tem clube tal te querendo. Ah, tem clube da Europa, tem clube do Brasil. E o jogador fica com a cabeça cheia. Às vezes os procuradores atrapalham. Eu acho que ele conversar com o Jair e com o Emílio é um direito que ele tem. Mas eu acho que abandonar o treino aí é passivo de multa.
É, o Jair falou que a gente conversa, inclusive com a chegada do Montijo, nós mudamos o esquema para ele continuar jogando, mudamos uma situação para ele jogar. Beleza, não faz gol, mas tem sua importância dentro do grupo. Ele saiu de um jogo da seleção dizendo que gostou de jogar pela esquerda. Acho que todo mundo quer jogar. Não estou colocando na lateral. Não está colocando na lateral. Está colocando numa posição real. Ele está se sentindo mais prejudicado que o Montijo.
O problema é que...
A gente também estuda os adversários e talvez possamos mudar. Não definimos quem vai sair. Depende muito do jogo.
Duas coisas estão acontecendo. Três, aliás. Primeiro, ele não está jogando bem. Ponto um. Segundo, ele está saindo muito do time durante os jogos. E ele não gosta. E o terceiro, ele é um dos poucos titulares que tem entrado no time misto.
A multa rescisória dele é de 10 milhões. O contrato dele é até maio de 2018. Né?
Porque, inclusive, no início do ano, o procurador dele apregoou que tinha uma proposta do Flamengo. E o Rodrigo Caetano foi evasivo. Não tem a menor chance.
E os jogadores que se reuniram, um dos líderes do elenco, o Jefferson, foi quem mais falou, gesticulou e procurou agregar o grupo que sempre teve união como ponto forte.
É, uma coisa que começa... essa situação, ela abala um pouco o grupo, somente quando um treinador jovem está assumindo. Então, eu acho que tem uma pessoa que pode resolver tudo isso, pela sua experiência, pelo seu dinamismo, como já foi treinador, já vivenciou grandes problemas, foi gerente de futebol, foi coordenador técnico da seleção brasileira, é o Antônio Lopes. Ele, pela sua experiência, pode dar esse respaldo para o Jair. Por bem que quando o técnico é novo e que vem como auxiliar, sabe, é diferente do cara.
Não tem a mesma força.
Não,
né?
Tem a mesma força. É.
Então, sim, Luiz.
O repórter Rodrigo Ricardo, ele trouxe também no programa Bate-Bola Nacional de hoje essa informação do Jefferson e também que o Roger e o Dudu Cearense foram vistos pelos repórteres junto com o Jefferson, gesticulando, tendo uma conversa mais acalorada com o Jair Ventura. Mais um dado, mais lenha nessa fogueira, Borges.
É. O Dudu Cearense é um cara de grupo, hein? As pessoas comentam lá no Botafogo que ele é um cara extremamente de grupo. É um cara que... E o Roger, pelo pouco tempo que está lá, também me parece um cara de grupo. Evidentemente que ninguém gosta de sair. Os últimos jogos do Cearense não tem nem ficado no banco e o Roger não completa o jogo. Isso tudo, boy. Queira ou não, isso é tudo muito bonitinho. O cara,
e o caso do Marcelo?
O caso do Marcelo é um negócio... extra-campo, né? Mas
não chama, não prejudica o grupo, não.
Não prejudica o grupo, não. Eu acho que ele tem que... Aí é uma coisa que a diretoria vai conversar com ele, porque pode prejudicar a imagem do clube, como aconteceu no Flamengo com o Bruno, com o Adriano, mas é uma coisa que ele tem que resolver com o seu advogado e na esfera policial e judicial.
5h56.
Olha aí, o timaço nacional.
Existe uma articulação em curso com o objetivo de derrubar dois pontos do regulamento específico do Campeonato Brasileiro desse ano, 2017. Um deles é a proibição aos clubes mandarem suas partidas para fora do seu estádio de origem. O outro é o veto à grama sintética. A medida também impede, por exemplo, que o Flamengo mande jogos em locais fora do Rio, nos quais passou a jogar com frequência, como Cariacica e Brasília. O Mané Garrincha, por exemplo, ficaria praticamente sem uso, o que levou a protesto às autoridades locais lá de Brasília. O plano em discussão é permitir que os clubes joguem fora de seu status, mas impedir que haja claramente a venda ou inversão do mando de campo, caso, por exemplo, do Linense no Campeonato Paulista e do América Mineiro uma das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado.
Eu acho que você poderia vender o mando de campo no primeiro turno. Aí você poderia
porque
vender.
No segundo influi.
No segundo turno influi.
É,
e acho
mesmo.
Que a grama sintética tem que acabar.
E a grama sintética, mas vai ser derrubada essa questão. Ela pode ser liberada a partir partir de 2018, mas pode ser a ideia é que o piso seja liberado de vez.
Se você conversar com qualquer ortopedista,
diferente.
A facilidade que você tem de torcer um tornozelo, de você estourar um ligamento, a grama sintética facilita.
Com certeza, com certeza.
Você
é um campo mais pesado, é mais duro, né?
Mais duro, e você sabe, você torce o pé com mais facilidade. Eu acho um crime você jogar em grama sintética. O Botafogo tem um campo sintético, o campo lá no Engenhão tem dois campos anexos, e tem uma de grama sintética. Na semana do jogo Botafogo e Atlético Paranaense, o Botafogo treinou na grama sintética. Eu acho que o Flamengo, que tem vários campos lá no Ninho do Urubu, devia também fazer um campinho de grama sintética para quando for jogar. Lógico. Agora não. Quando jogar agora dia 12, dia 26, não sentisse tanto o campo,
lógico,
entendeu?
Lógico, então, lógico.
É uma alternativa. Eu sou contra a grama sintética.
5h58.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo sempre em ação aqui no programa No Mundo da Bola. Fabiana Sampaio, a repórter. Fabiana, boa tarde.
Boa tarde, Borges. Cerca de 10 milhões e meio de reais em joias foram apreendidas em um veículo pela Polícia Rodoviária Federal no município de Itatiaia, na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, no fim da noite de ontem. As joias estavam armazenadas em 8 estojos compactos, escondidos na blindagem do veículo. A mercadoria não tinha nota fiscal e somente uma das joias estava avaliada em aproximadamente 1 milhão de reais. O motorista do veículo e seu advogado, que não tiveram os nomes divulgados, informaram que as joias pertenciam à empresa Sara Joias, em Ipanema, zona sul do Rio, de propriedade do motorista. Ele, porém, não apresentou documento fiscal ou de procedência das joias no momento da detenção. O condutor foi enquadrado em crime contra a ordem tributária. Em função dos recentes casos de peças de alto valor investigados no âmbito da Operação Calicut, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, que envolve o ex-governador Sérgio Cabral, a Polícia Rodoviária Federal comunicou o caso à Polícia Federal no Rio de Janeiro para acompanhar os desdobramentos. A reportagem não obteve resposta da Sara Joias sobre a apreensão das peças. Borges?
Valeu, Fabiana Sampaio. 6 em ponto.
Momento Estádio.
E quem traz a notícia do Momento Estádio agora é o nosso Luiz Ferreira.
Borges, amanhã, neste domingo, dia 9 de abril, a seleção de futebol feminino, comandada pela Emily Lima, vai encarar a Bolívia no amistoso internacional. A partida será realizada às 8 horas e 30 minutos, 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, lá na Arena da Amazônia. Ontem nós tivemos lá em Manaus treino aberto da seleção feminina e a lateral esquerda, Tamires, fala pra gente aqui no programa No Mundo da Bola sobre a importância desse contato com o torcedor.
Ah, foi muito bom pra gente, né? Sentir essa energia da torcida. A gente sabe que eles têm nos apoiado bastante. É a terceira vez que nós estamos aqui. Tivemos na Olimpíada, o ano passado no torneio internacional e agora a gente está aqui para disputar esse amistoso. Então a gente está muito feliz de estar retornando a Manaus, que a energia é muito positiva aqui e a gente sabe que a torcida apoia bastante.
Quem volta, Borges, para a seleção feminina depois de um longo e tenebroso inverno são Marta e Cristiane. A última vez que as duas vestiram a camisa amarelinha foi nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, na qual a seleção feminina ficou com a 4ª posição. Esperava-se muito mais das nossas meninas, mas elas até tiveram uma participação honrosa. E a Marta fala desse retorno à seleção brasileira e de ser comandada pela Emily Lima.
Olha, tá sendo tudo novo, né? A gente esteve aqui nas Olimpíadas, mas foi muito rápido e a maioria das meninas que vinha jogando desde o começo das Olimpíadas não atuaram todas naquele jogo. Eu joguei bem pouquinho, então ficou aquele gostinho de quero mais, né? No final do ano as meninas tiveram um torneio aqui e eu não pude estar junto com a seleção e foi a primeira vez, o primeiro contato com a professora Emily. E aí tô usando essa oportunidade para, né, conhecer toda a comissão, conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido, o objetivo é sempre chegar com muita força nas competições, mas a gente sabe que cada treinador tem um método diferente de trabalhar. E está sendo legal para mim para poder conhecer, né, a forma de trabalho aqui e me encaixar o mais rápido possível.
Essa é a nossa rainha Marta, Carlos Borges. A seleção brasileira feminina já tem amistoso marcado para julho deste ano. O Brasil vai enfrentar a Alemanha na cidade de Sandhausen no dia 4 de julho. O jogo faz parte da preparação da equipe comandada por Emily Lima visando a Copa América de 2018. Borges.
Uma boa Marta voltar, né?
Bom, a seleção, Marta joga, né, muito. A Marta é brincadeira. Eu gosto muito da Cristiane também. Uma baita jogadora.
São duas jogadoras.
A Cristiane está com uma participação incrível jogando pelo Paris Saint-Germain na Champions League feminina.
Voltinho. Ela é muito boa jogadora. Ela é alta, forte, finaliza bem. Uma grande jogadora.
São 6 e 3.
E chegou a hora do Fluminense aqui no programa No Mundo da Bola. A comissão de arbitragem da Federação de Futebol do Rio de Janeiro fez uma alteração na equipe que vai apitar o clássico entre Botafogo e Fluminense por uma das semifinais da Taça Rio. Não sei quem é que botou, cara. O Daniel Parro.
Ele
que
foi
tava
que congelado.
Ele tava congelado. Como é que escalaram o cara?
Obrigado, Jorge Lambeiro,
graças a Deus.
Teve acessibilidade, né?
Pelo menos disse. A federação alegou uma entorse no tornozelo direito após treinamento na última quinta-feira e vai ser substituído pelo Farinha, pelo senhor Thiago Henrique Neto Correia Farinha.
Falta de acessibilidade do Jorge Rabelo, né? Que já passou do limite também de comandar a arbitragem, né? Todos os anos você vê problemas gravíssimos de arbitragem e não mexe lá na comissão de arbitragem, ó, e agora tá vendo que o cara tá punido. Como é que você põe o cara no sorteio? Aí ele vai dizer assim, foi pro sorteio, mas não podia ter entrado no sorteio.
Ele tá congelado.
Quer dizer, é brincadeira. Tomara que o seu Farinha não faça caquinha.
Fluminense está marcando reunião com o empresário para tratar a prorrogação de contrato do Wendel.
Bom jogador esse Wendel, hein?
Tá tentando.
Muito bom jogador.
Segurar o Wendel ali.
Ele entrou no jogo agora contra o Liverpool, que eu fiz quarta-feira. Jogador veloz, chega bem para finalizar. O Abel está empolgado com ele, tem 19 anos. Bom jogador.
Valeu, 6-4. A gente volta já.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
Olá, você que está sintonizado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Eu sou o Carlos Bonfim, produtor e apresentador de Latitudes Latinas, programa que traz para você uma pequena amostra da boa música que vem sendo feita aqui nestas nossas latitudes. Eu passo por aqui para te contar que na edição deste domingo, dia 9 de abril, a gente destaca cantos em alguns dos idiomas ancestrais indígenas. Você vai ouvir, por exemplo, cantos em Guarani, em Pachorã e em Quechua. Vai ouvir ainda os brasileiros Antônio Nóbrega e Marluy Miranda em lindas homenagens aos povos indígenas. E, é claro, vamos ter também jovens indígenas cantando rap em Guarani, em Quechua e em Maia. Então não perca, é neste domingo, às 6 da manhã, Latitudes Latinas, aqui na sua Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Até lá!
Na volta do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. É reta final do programa No Mundo da Bola, até às 6h30, 6h06.
Trânsito.
E o trânsito, como é que tá no Rio de Janeiro? Já sabemos que vai poder chover final de semana. Sim. Em alguns pontos. Sim. Pode chover
tanto
hoje
que ele tá
também.
Falando, acabar que a chuva vai 30 embora.
Graus, é 30 Tomara, graus né? A temperatura que ela falou, né? Se subir, te cobra dela.
E o trânsito, como é que tá?
Super culpa
São
sua.
Pedro, gente.
Você tem que cobrar do céu, do céu.
É o clima tempo que eu tinha.
Vamos lá.
Ué, alerta Rio. Olha só, na Barrinha o trânsito é lento na Avenida Ministro Ivan Lins e também na Avenida Armando Lombardi, no sentido Avenida das Américas. Ponte Rio-Niterói aumentou o tempo de travessia para 27 minutos. Retenção dos acessos à grande curva do Mocanguê até a Praça do Pedágio, no acesso a Jansen de Melo. Também ali na Avenida Ayrton Senna, Borges, o trânsito está muito ruim. Trânsito lento no sentido linha amarela, desde o Cebolão até Gardênia Azul, né? O trânsito bastante complicado na Barra da Tijuca nesse exato momento, né? Tudo meio paradinho.
Lusco-fusco.
Lusco-fusco tá o tempo, né? O céu permanece nublado, é encoberto, sem chuva, temperatura em torno dos 26 graus aqui no Rio de Janeiro. Borges.
Valeu, 6h08. Botafogo e Fluminense nesse domingo, 16h, no estádio Nilton Santos, é semifinal da Taça Rio. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro e também do Rodrigo Ricardo. Hein, Rodrigo Ricardo e o Botafogo?
O Botafogo deve escalar um time misto ou mesmo reserva diante do Fluminense. O técnico Jair Ventura não esconde que a prioridade do clube será o jogo da próxima quarta-feira contra o Atlético Nacional da Colômbia. Para esta partida pela Libertadores, o treinador espera o retorno de alguns jogadores.
Da volta do... acho que o Luiz não, mas o Marcelo também e até o próprio Carli tem a expectativa que possa ser no jogo... o primeiro jogo, né, contra o Atlético, ou acho que se tudo der assim, a chance maior é o segundo jogo, mas tem chance ainda de repente também para o primeiro, então tem chance aí, vamos lá, estamos torcendo, estou falando sempre com o departamento para ver essa situação, a gente tem que dar o tempo deles também, né? Pode correr risco, mas sabemos da importância também, né, da importância desses jogos, vamos ver. Eu respeito muito todos os setores e espero eles tomarem a decisão para que eu possa usar ou não.
O zagueiro Marcelo, que se recupera de contusão, foi o último a entrar em campo nesta sexta-feira para treinar. O jogador é suspeito de ter agredido a namorada e deve ser intimado pela polícia para responder à acusação. Quem também está treinando no Botafogo é o lateral direito Maicon, um jogador de 35 anos, com passagens pela Seleção Brasileira e pelo Inter de Milão, está participando de forma separada dos treinos. O Botafogo disse que, a princípio, não tem interesse no atleta, que foi apenas autorizado a treinar no clube. O fato é que hoje o Botafogo não tem nenhum lateral direito. Todos os jogadores da posição, Luiz Ricardo, Jonas e Marcinho, estão machucados.
Valeu então, Rodrigo Ricardo, são 6:10. E o Fluminense, que vai enfrentar o Botafogo, técnico Abel Braga, segue preparando a equipe do Clássico Vovô deste domingo. Mas o comandante tricolor não está encarando a partida como o Botafogo, como um mero apenas amistoso contra o Botafogo. Mas afirmou que a decisão sobre quem vai a campo ainda vai sendo tomada.
Não, eu não vi a declaração do Bruno Silva, está encarregado do Fluminense, é clássico, cara. Ninguém vai para jogo amistoso. Independente de quem entrar, é Fluminense e Botafogo. Nós vamos tentar manter isso aí que tem acontecido até agora, não ter perdido o clássico. Mas, claro, não sei como é que o Botafogo vai fazer, vou preocupar com o meu time. Se tiver que botar o melhor, eu ponho. Se tiver que fazer um balanço, eu faço. Se tiver que botar a equipe que eu botei, alternativa como o Flamengo, eu vou botar. Então, é claro que isso tudo é feito, entenda bem. Eu converso com toda a minha comissão, com o fisiologista, e acima de tudo com a minha direção, né, cara? Eu acho que eu tenho poderes, mas não sou o dono da verdade, não. Sempre me coloco, principalmente para o Marcelo Teixeira, Fernando Veiga, o Torres, o Marcão, aquilo, ó. A ideia é essa. Se eles me convencerem que a minha ideia está errada, já te falei, não tem dono da verdade. O importante é isso, né? Que com uma equipe ou com outra, nós não podemos reclamar de nada, que os caras estão cumprindo muito bem.
É, tá aí o Abel Braga. O detalhe é o seguinte, Flamengo e Vasco vale pela rivalidade. Vale. Não que Botafogo e Fluminense não vale, mas Flamengo e Vasco vale muito mais pela rivalidade. E Botafogo e Fluminense pela vitória do Fluminense. Virada do Fluminense.
É, porque o Fluminense Botafogo, não venceu, né? O Botafogo há 3 anos. Isso aí. E quebrou essa invencibilidade no
último jogo. Acho que são os dois pontos principais dos clássicos.
Né? E da maneira como foi, né? Porque o Botafogo terminou o primeiro tempo, fazendo um primeiro tempo fantástico, podia ter terminado de 3-0, em 25 minutos o Fluminense virou o jogo, e teve mais próximo no segundo tempo de fazer o quarto gol, do que propriamente o Botafogo empatar. O segundo tempo do Botafogo foi um desastre, e o segundo tempo
agora essa questão fantástico. Do Botafogo não jogar a Taça Rio, final da Taça Rio com o time principal, isso vai relaxar o Botafogo até deixar não, a coisa para lá?
Não, o problema é o seguinte.
Entenda bem, Jair, deixar a coisa para lá.
A dificuldade que o Botafogo vai ter, porque o Botafogo viaja terça-feira, aí joga quinta. Se ganhar a taça, for disputar a Taça
Não Rio, volta, não volta de jeito nenhum.
Voltam 6 jogadores, só porque 6. Não tem elenco, se não volta. Voltam 6 jogadores para se juntar aqueles que não vão
para...
Já
escolheram 6? Não.
Não.
Ele vai escolher lá.
Ele vai fazer o seguinte, ele vai levar 19 para Medellín, porque só pode ficar 7 no banco. Vai levar um a mais, sempre alguém pode ter dor de barriga, dor de cabeça, leva um a mais. Aí, quando acabar, o pessoal que não jogou, se o Botafogo for para a final, tá. Volta para o Rio e o outro grupo, os titulares, seguem para Guayaquil. Se o Botafogo não for pra final, fica todo mundo lá em Guayaquil.
Mas será que isso não vai descompromissar o Botafogo no domingo?
Eu acho que sim, sabia? Eu acho que o Botafogo... A única coisa que interessa pro Botafogo...
É ganhar do Fluminense.
Ou ganhar um milhão. Ganhar um milhão na Taça Rio. Mas, como o Botafogo tá na Libertadores, tá com uma cota muito boa também. E tudo, pode ser. Mas aí vale o lado, sabe? É aquela situação, Bos, muito delicada. Você abre mão de disputar a final de Taça Rio, aí você... algumas pessoas criticam, outros dizem que tá certo, uma situação muito delicada. Eu acho que o ideal pro Botafogo é disputar a final da Taça Rio, mesmo que for com um time mesclado, e continuar na Libertadores. Você não pode priorizar a competição.
6:13.
Nacional.
Departamento de Jornalismo, sempre em ação no programa No Mundo da Bola. Repórter Nana Poça, boa noite.
Boa noite, Borges. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, afirmou à Justiça hoje que não sabia que o ex-governador Sérgio Cabral ou o ex-secretário de Obras, Hudson Braga, que foram presos na Operação Calicut em novembro do ano passado, cobravam propina de obras públicas. Hoje, Pezão prestou depoimento como informante ao juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro. O governador afirmou que não existia interferência de Cabral na realização das licitações, na escolha dessas empresas ou também na escolha da equipe quando estava na Secretaria de Obras. Após sair da audiência, Pezão deu uma rápida entrevista a jornalistas e disse que pediu uma auditoria de instituições federais nos editais e contratos onde há suspeita de pagamento de propina. Ele disse que acionou o Ministério da Transparência e também o Ministério da Cidade, assim como a Caixa Econômica Federal, para realizar esse levantamento para conferir os relatórios do TCE, que, de acordo com Pezão, apresentaram números fantasiosos. Ele disse que antes da denúncia não havia esse questionamento do Tribunal de Contas, que somente isso apareceu agora, por isso esse pedido de ajuda às instituições federais para passar a limpo esses números. Pezão disse que está disposto a debater as contas públicas do Estado. A Justiça negou também... Pezão negou ter conhecimento do termo taxa de oxigênio. Segundo o Ministério Público Federal, a expressão era usada pelo grupo chefiado pelo ex-governador Sérgio Cabral para o pagamento de propina em obras públicas. Borges?
Valeu, Nana Poço, do Departamento de Jornalismo. Sempre ação, são 6:15.
Momento Estádio.
Astrid Nick.
A seleção brasileira de judô encerrou a maratona de competições do primeiro trimestre de 2017 com um saldo positivo no ranking mundial da Federação Internacional de Judô. Foram 12 eventos internacionais de janeiro a março, só para a seleção principal. Com os resultados obtidos, o país agora tem 9 atletas no top 10 de suas categorias e 3 no top 3. As melhores brasileiras no ranking mundial são Rafaela Silva e Érica Miranda, as duas ocupando a segunda colocação nos pesos leve 57 quilos e meio leve 52 quilos. Em seguida vem Vitor Penalber, como número 3 do mundo no meio médio masculino 81 quilos, e Maria Portela, número 5 do mundo no médio feminino 70 quilos, Eric Takabataki, 60 quilos, em sexto, Rafael Silva, mais 100 quilos, em sexto, Davi Moura, mais 100 quilos, em sétimo, Mayra Aguiar, que ainda não competiu em 2017, em sétimo, e Maria Sueli Altman, mais 78 quilos, em nono. A próxima competição da seleção brasileira será o Campeonato Pan-Americano da Cidade do Panamá, que acontece de 28 a 30 de abril e dá até 700 pontos ao campeão no ranking.
Valeu, Astrid, 6:16. O Luiz Ferreira tem mais informações do Momento Estádio. Momento Estádio.
Calma, Bruno. Já vou aí. Boa noite, Bruno. Calma, a Confederação Brasileira de Judô convocou 18 judocas para o Pan-Americano do Panamá, Borges. A situação é a seguinte, a Confederação resolveu dar prioridade a atletas mais jovens, já para treinar e preparar para o ciclo olímpico de Tóquio 2020. A única veterana é a Rafaela Silva. As convocadas no judô feminino, 48 quilos. Stephanie Koyama, 52 quilos. Eleudes Valentim e Jéssica Pereira, 57 quilos. Medalhista olímpica, Rafaela Silva. E Tamir Scrooge, 63 quilos. Yanka Pasqualino, 70 quilos. Milena Silva, 78 quilos. Samantha Soares e acima de 78 quilos. Beatriz Souza, no masculino, 60 quilos. Eric Takabataki, aqui. 66 quilos, Daniel Carnan. Daniel Carnan. 73 quilos, Eduardo Cachoeiro Barbosa e Lincoln Neves. 81 quilos, Eduardo Yudi Santos. 90 quilos, Gustavo de Assis e Rafael Macedo. Até 100 quilos, Leonardo Gonçalves. E acima de 100 quilos, Juan Esquerdo Borges.
6:18, antes do Vasco, viu, Bruno? Tem as diquinhas da Glaucinha.
Tinha que fazer uma vinheta pra mim, eu mereço.
Diquinhas da Glaucinha.
Não, não, cantada desse cantando. Jeito não, pelo amor de Deus.
Já tem gente pedindo pra qualquer dia ela também dar umas dicas de final de semana sobre culinária.
Não,
o Marcos Olha, Gomes você proibiu. Que gosta Vai de lá. Culinária, Valdir Luiz, vou satisfazer você. Amanhã, dia 8 de abril, o Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST, convida o público a aprender sobre ciência no mais popular dos laboratórios, que é a cozinha. Em um clima informal, crianças e adultos preparam juntos diferentes receitas ao mesmo tempo que conhecem conceitos de biologia, química e física. A oficina Cozinhando com a Ciência começa às 3 horas da tarde, entrada é franca e o MAST fica na Rua General Bruce 586 em São Cristóvão. E a programação de sábado do museu não para por aí não. Às 15 da tarde também haverá observação do sol com telescópios especiais que evitam danos à visão. Aí mais tarde, a partir das 18 horas, acontece a observação do céu. Por meio de uma luneta construída no início do século XX, o público irá observar planetas, estrelas e outros objetos e fenômenos estudados pela astronomia. Promovida desde 1985, a observação do céu está entre as atrações mais populares do MAST. A gente não sabe se vai ter sol amanhã para o pessoal observar.
Mas com essa, aquela música... Estrela d'alva.
Ô, Brum.
Vai ser uma boa pedida pra amanhã, não, pra fazer com a família.
Eu tinha uma birrinha que o Eduardo botava. Não canta, não, tio.
Ô, Brum, pelo amor de Deus, chama o Vasco da Gama.
Não, pera aí.
Mais uma dica de comida também pro Valdir Luiz. A loja Salgados do Rei vai fazer o primeiro festival de coxinha nesse dia. E aí teremos música a cada 10 reais em compras, vai ganhar uma raspadinha, o cliente vai ganhar uma raspadinha com prêmios ou descontos. Aí as famosas coxinhas da loja vão estar todas juntas no mesmo dia. Vai ter coxinha de frango, calabresa, carne, queijo com presunto, camarão, carne seca e brócolis. Ao molho de queijo, 4 queijos e também coxinha doce de churros e brigadeiro.
É mesmo? Coxinha doce?
Se liga na missão.
De churros e coxinha de camarão bem gostosa.
Olha, a partir de R$1 cada
coxinha.
Se liga
na missão.
Coxinha é amor, coxinha é vida.
Além disso, nós vão ter molhos especiais, tipo barbecue, mostarda escura, pimenta cremosa, entre outros.
Onde que é isso?
A loja fica ali na 24 de maio, 475, no Rio.
Você entra com 100. Você entra com 100 e sai com 120.
100 coxinhas. 120 de quilos, né?
É bom pra quem tá fazendo regime.
Pô, uma coxinha de churros, se você for lá, Valdir, traz uma pra mim.
Uma coxinha de churros, não
gostaria de... Daqui a pouco tem um ovo de Páscoa recheado de mousse de maracujá.
Aonde é isso?
Vem em cima.
É mesmo? É.
6:21. Vai pegar que você vai pro estádio. Vasco da Gama, Luiz Ferreira.
Muita gente fala, Bosch, que o técnico Milton Mendes mudou a cara do Vasco. E de fato, o técnico Cruz Maltino vai para o seu 5º jogo no comando da equipe. E o Martin Silva fala para a gente aqui no programa do Mundo da Bola o que, que mudou com a chegada do Milton Mendes.
Bom, mudou. Quizás sempre que entra um novo treinador, sempre entra com essa energia que contagia também para o grupo. Isso sempre ajuda, sobretudo nos primeiros jogos. Mas também um cara... muito organizado na parte táctica, trabalha muito, se vê esse lado europeu que ele tem de trabalhar. Na verdade que ele é muito... ele trabalha muito nessa parte da movimentação defensiva, ofensiva, está atento, é muito detalhista e sabe como levar o grupo. Até agora a gente está muito contento com ele. E claro que está ajudando da melhor maneira.
Muito contente está o Martin Silva com o Milton Mendes, Borges.
Já o Valdir analisa esse jogo Flamengo e Vasco amanhã com o Ricardo Mazella, Jorge Ramos e o Rafael Monteiro, mas a nossa Gláucia tem aí trânsito, né?
Não, é só
amanhã que não vai ter problema de trânsito para quem vai Maracanã. Com certeza que vai ter pouco.
Vão ter interdições, né? Pra, é. E também pro jogo do
Botafogo Fluminense.
Interdições, olha, no momento, quem tá indo para Barra da Tijuca, melhor opção, as melhores opções são Alto da Boa Vista e Grajaú Jacarepaguá, que tem melhores condições. Os outros caminhos para Barra estão tudo ruim, todos ruins. Tá.
Não é qualquer um que vai passar nessa interdição do Newton Santos, não. Tem que ter credenciamento, né?
Ah, é? Não sei, tem eu que nunca tempo. Fiquei não parada pode, ali. Não entrar. Eu não frequento esses lugares.
Ah, você não mora nem perto
disso? Só pra correr.
Eu vou correr. Me avisa a hora que você vai correr que eu vou ver.
Olha, Borges, posso estar somando uma notícia
vai,
aqui?
Diga, não,
o cantor Arlindo Cruz continua internado no CTI da Casa de Saúde São José, no Maitá, zona sul do Rio. Segundo o boletim divulgado nesta sexta-feira, o quadro neurológico do sambista ainda inspira cuidados e sua evolução acontece de forma gradual, de acordo com o planejamento terapêutico. Arlindo não tem previsão de alta. Todo mundo lembra, né? O cantor está internado desde o dia 17 de março, quando sofreu um acidente vascular cerebral, e a gente continua na torcida pela melhora aí, pela alta do Arlindo Cruz.
Daqui a pouco você participa aqui do giro dos resultados, principalmente Botafogo, Fluminense e Flamengo Vasco, são os compromissos que a Nacional transmite. Você
tem o Campeonato Paulista, Palmeiras e Novo Horizontino.
É, 6h23. Luiz Ferreira, Flamengo que enfrenta o Vasco. Vasco joga com a vantagem do empate. Botafogo, Fluminense, Botafogo fica com a vantagem no domingo.
E já que a Gláucia Araújo, nossa querida Gláucia Araújo, falou das interdições no Maracanã, Vasco Flamengo voltando a jogar no Maracanã, é realmente um grande evento, sempre muito bom ver o clássico dos milhões naquele que foi o maior do mundo. E o técnico Zé Ricardo concorda com a gente.
Olha, a gente sempre falou aqui da felicidade da gente jogar no Maracanã. Acho que todos nós aqui que moramos no Rio e somos do Rio, sabemos da importância do estádio até para a cultura, para a magia do nosso estado. E voltar para o Maracanã é sempre uma satisfação. Já tivemos a oportunidade esse ano de jogar contra o São Lourenço. Foi uma energia muito grande que a torcida passou para a gente. Outro momento, agora é outro campeonato, mas a gente tem a certeza que vai estar jogando num estádio, com, além de um bom gramado, com todas as condições de dar segurança e tranquilidade para as torcidas que lá vão.
Esse é o técnico Zé Ricardo falando da importância de se jogar o Clássico dos Milhões no Maraca.
Maraca é muito Maracanã bom é sempre Maracanã, receber. Né? Maracanã é Maracanã, né?
Terem destruído o Maracanã, mas a tradição não vai acabar nunca. Maracanã ficou diferente. O que eu vi de cadeira faltando no jogo agora do Fluminense, para mim disse que vai recolocá-las. Tomara que...
A empresa francesa já disse que já está acertando consórcio, mas o Flamengo não quer nem saber, não quer nem conversa. Não entra nem na Gávea.
O bom nisso tudo, quando o Flamengo está jogando para a galera, a Gávea vai jogar lá. Na hora de uma Libertadores, o Flamengo não vai jogar na ilha,
porque
a ilha
queriam
18.500 torcedores.
Libertadores vai jogar no Maracanã. Eles queriam o seguinte, a questão do Flamengo é que eles querem uma licitação para que o Flamengo e o Fluminense possam...
Eu acho que o bom senso tem que prevalecer. Eu soube que a federação já conseguiu que a final seja no Maracanã. A final da Taça Rio. Vai batalhar agora para conseguir agora as semifinais e finais também
semana
no Maracanã.
Que vem já tem que batalhar
Vai começar a batalhar, a informação que eu tenho. Então tomara que... Eu acho que pro próprio consórcio, Borges, o Maracanã... Eles agora vão faturar um dinheiro com o estacionamento, que aquele portão que a imprensa colocava o carro, portão 11, virou agora portão de... Virou para estacionamento público, que eu acho uma coisa natural, porque quem não tem estacionamento não tem onde botar o carro no Maracanã. Então eu acho que, sabe, aos poucos as coisas vão se acertando, que o Maracanã é para futebol.
E o jogo?
É um grande jogo, Flamengo Vasco. Sempre vai ser um grande jogo. Eu acho que o Vasco está mais motivado que o Flamengo. O Flamengo está com foco mais na Copa Libertadores. Mas, em se tratando de Flamengo e Vasco, a motivação é grande.
Vamos aos resultados. Flamengo e Vasco, o que dá amanhã, hein?
Posso
resultado.
Só dar uma dica para a galera antes da gente terminar o programa, Borges? É que vão ter interdições, né, por conta das semifinais da Taça Rio, tanto no entorno do Maracanã, quanto no entorno do estádio Nilton Santos. E vai ter um esquema especial de trânsito também para o show do Jorge Benjor em Ipanema no domingo. Então, todas essas informações estão no site do Centro de Operações Rio, no Twitter. É só dar uma olhadinha lá para poder pegar todas as interdições, que são muitas interdições. A segunda dica... É para você não esquecer de trazer meu pedaço de ovo de Páscoa quando você acabar o programa.
E o Flamengo
jogo
e Vasco.
Do Fluminense?
Não, Flamengo e Vasco primeiro.
Flamengo e Vasco vai dar 2-0 Flamengo.
É mesmo? Você, Luiz Fernando?
1-0 Flamengo.
1-0 Flamengo também, você.
2-1 Vasco.
2-1 Vasco. Botafogo e Fluminense, Luiz Fernando.
Deixa o Glaucio primeiro. Pode
então, Glaucio primeiro. Glaucio primeiro.
5-1 Fluminense.
Hã? É uma você, Luiz Fernando.
4-1 Fluminense.
É uma desbussolada.
Eu acho que
essa
dá. Desbussolada. Acho que dá 1-0 Fluminense.
2-0 Botafogo.
Ah, mesmo assim, mesmo que eu não.
Jorge Brum, você.
Não interessa nada.
É, mas tem que ganhar.
Essa Jorge Brum, você.
Essa senhora falou que bota.
2-1 Fluminense, Jorge Brum.
Glaucio Araújo. É uma.
É.
1-0 Flamengo.
É uma desbussolada.
O que, que seria uma desbussolada?
Alguém que não
tem
russo,
um abraço, sei lá, de, até domingo. Um abraço,
eu não tenho russo mesmo.
Um abraço, Luiz Ferreira. Um abraço,
Jorge
Brum. Eu volto,
tem 8 da noite.
Ah, é 8 da noite com sintonia nacional de 8 às 10, antes do Music Show.
E eu volto amanhã, 8 da manhã, com a Lohri.
É mesmo?
E eu volto amanhã no show de bola nacional, 18 horas.
Amanhã tem Zé Augusto, Roberto Carlos, Raul Seixas, só nata.
Vem aí as últimas batidores de política com a Rosiane Kennedy. Nos corredores do poder, a Seleção Nacional do Rádio. Amanhã tem Vasco e Flamengo. Domingo tem Botafogo e Fluminense. Boa noite, hein?
Esporte, no mundo da bola. Esporte, no mundo da bola.